Agora são 3h10 e nós estamos ao vivo com o presidente da subseção da OAB Maringá, Éder Fabrílio Rosa. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. O prazer é meu. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Éder, nós estamos ainda no Junho Violeta, né, o mês de combate à violência contra idosos. A OAB fez várias ações ao longo do mês. Nós falamos sobre esse assunto na semana passada. Maringá vai ter a delegacia especializada do idoso?
Ó, no último evento que nós tivemos na OAB, que foi semana passada, um dia exatamente não vou lembrar, eu entreguei. Nós protocolamos há mais de um mês atrás um ofício para o governador solicitando o deferimento da criação da delegacia, porque nós temos espaço físico. Segundo o delegado Adão aqui em Maringá, nós dispomos de força policial, ou seja, não seria necessário contratar nem remanejar, e nós temos a sociedade pedindo e a demanda, né? Então, assim, a única coisa que precisaria seria a criação da delegacia. E isso é o governador que tem que fazer. Então, obviamente, como a gente anunciou, quando a gente começou o movimento, a prefeitura já cedeu o espaço, a promotora Michele Nader também foi totalmente a favor. Essa iniciativa, é bom frisar, começou com o vereador Luiz Alves, em contato com o doutor Adão, em contato com a nossa comissão de Direito da Pessoa Idosa, em contato com a Michele também, né? São todas pessoas que estão imbuídas aí na defesa desse cidadão mais idoso. E aí, tudo isso convergiu para esse pedido andar, vamos dizer assim. E aí, começa a cobrança, né? Tá, e aí, cadê? Cadê? Bom, agora, eu até brinquei na OAB, entreguei para a diretora da Secretaria Estadual, que cuida desse assunto, e falei: bom, agora a bola está com o governador, não pode mais cobrar de mim esse gol. Eu já passei a bola, né, dei assistência, vamos dizer assim, quem tem que marcar esse gol agora é o governador. Então, depende dele exclusivamente esse deferimento.
Então, Maringá está apta aí para ter essa delegacia, esperando esse processo, então.
É, na verdade, como é um pouco, vamos dizer assim, é uma inovação, seria, acho que, se não me engano, a primeira cidade do interior a ter uma delegacia especializada nessa natureza. Mas vamos dizer assim, nós criamos todas as condições para isso, né? Então nós temos o local, temos as pessoas engajadas, temos tudo para acontecer. Eu acredito que a gente sabe que, evidentemente, que a agenda de um político como governador de estado não é fácil, né? Então eu acho que ele tem que parar para olhar isso. Eu acredito que na hora que ele parar e olhar, ele vai definir, não tenho dúvida nenhuma.
É muito importante para a cidade ter essa delegacia?
É importante porque quando você começa a se deparar com os números dos crimes que as delegacias, que são crimes raciais contra animais e contra idosos, são números extremamente elevados. Basta você assistir o jornal, meio-dia, em qualquer canal, que você vai ver lá. Sempre vai ter uma notícia de um idoso que foi abusado por violência ou outra, animais maltratados, né? Crimes raciais. O que acontece é que a delegacia, quando ela não é especializada, ela não tem. Não digo que não investiga, não é isso? Lógico que eles investigam, fazem o trabalho deles e tal. Mas quando você tem uma delegacia especializada, você tem um treinamento específico para a gente fazer esse tipo de investigação, porque esses crimes, eles são sorrateiros. Quem 90% das agressões contra idosos, posso estar falando um percentual aqui errado, mas vamos dizer assim, vamos mudar. A grande maioria dos casos de crimes de violência contra idosos são cometidos por pessoas da família. Então é muito difícil, primeiro, se identificar o crime que está acontecendo. Essa violência nem sempre é física e deixa marcas. Ela pode ser psicológica, né, também. Então é difícil de se identificar e é difícil de se apurar. Por isso que a especialização é importante. Por isso que delegacia, por exemplo, de crimes contra criança e adolescente funciona muito melhor do que deixar a investigação para uma delegacia comum, como a que a gente tem hoje em Maringá, com o trabalho que é feito com excelência pela doutora Karen, por exemplo, né? Delegacia da mulher, né, que investiga crimes contra mulheres, também vai ter um atendimento diferenciado e um olhar diferenciado para esses crimes, porque eles são treinados para isso. Por isso que é importante para a sociedade também ter uma delegacia especializada para idosos, animais e crimes raciais, porque esses crimes, como eu disse, são sorrateiros, né, e precisam de uma apuração com um olhar mais treinado.
Então seria essa delegacia seria para outros crimes também, como o senhor falou, animais e crimes raciais.
Exato, é uma delegacia de crimes contra animais, contra pessoa idosa e crimes raciais.
Tá certo. Bom, então agora a gente tem que aguardar aí os próximos passos para saber quando vai
A
ser.
gente vai ficar enchendo bastante o saco, assim. Vamos encher bastante o saco para que isso aconteça, né? Porque a gente sabe, as demandas são muitas, né? O poder público tem muita demanda, e então cabe ao cidadão cobrar, né? Olha, e aquele negócio, tá? Então esse papel de cidadão a gente vai fazer.
Tá certo. Bom, em um outro assunto, Maringá vai ser então, o senhor estava comentando comigo, uma das cidades do Paraná que vai ter uma vara empresarial. Como que funciona
É
isso?
vara regional, é empresarial regionalizada. Então, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Curitiba são as cidades que vão ter essas varas. Que, como é que vai funcionar? Você vai ter a mesma coisa da delegacia, assim, falando a grosso modo, né, para o leigo entender. Você vai ter juízes especializados em demandas empresariais que vão atender de forma regionalizada. Então Maringá vai englobar algumas cidades que eu não vou saber dizer aqui para você agora, mas acredito que, por exemplo, Mandaguari, não sei se vai chegar até Apucarana, talvez Apucarana seja Londrina, mas por aí, entende? Astorga. Cidades são comarcas que vão ter as demandas empresariais direcionadas para essa vara, onde você vai ter juízes que vão ser treinados pela Escola Superior de Magistratura para atender essas demandas especializadas. Então o juiz vai estar especializado nessa questão. Isso vai ajudar muito, porque as demandas empresariais também são bastante complexas, normalmente envolvem valores substanciais, né? E dizem respeito a empresários e empresas que estão ali debatendo alguma situação. Então, para o empresário, significa um ganho de qualidade nas decisões judiciais, não porque os juízes que nós temos hoje não são qualificados. São, mas quando você tem a questão especializada, é a mesma coisa da delegacia, você tem um olhar direcionado para aquele problema, então você vai ter um ganho de qualidade e com certeza de tempo também para essas demandas. Então a gente acredita que a sociedade ganha, porque ganhando o empresariado, a gente sabe que isso reflete na sociedade em forma de emprego, geração de renda, etc.
Uhum. E como que está esse processo? Tem um prazo? Como que vai ser?
Esse processo começou com o movimento da OAB Paraná, através da Comissão de Direito Empresarial, da seccional, que seria a OAB do Paraná, né, junto ao TJ do Paraná, Tribunal de Justiça. E culminou com uma decisão do Dr. Keppen, que é hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, deferindo essa criação. Então agora está em processo de criação. Vai ter que ter, então, a designação de magistrados para atenderem essa vara, treinamento deles, etc. Mas já está, vamos dizer assim, diferente da delegacia, já está definido e acontecendo.
Entendi. Já está no processo de andamento.
De implementação.
Exato. Legal. Bom, e em agosto a OAB tem várias ações, né? Inclusive o Conjure. Como que vão ser essas atividades?
Bom, agosto é um mês importante para nós, porque é o mês que nós celebramos a advocacia, né? E a advocacia, eu entendo que é a profissão, a única profissão privada referida na Constituição é a advocacia, né? É o advogado. Porque ela é fundamental para a manutenção do sistema judiciário como um todo. Sem advogado você não precisa de juiz, não precisa de promotor, sem juiz e promotor, sem advogado você não tem sociedade, etc. Então é um elo da corrente que mantém funcionando o Estado democrático. Por isso que a gente acha extremamente importante comemorar, no sentido de lembrar juntos, né? Comemorar, assim, que significa isso, lembrar juntos, a importância da nossa profissão. Por isso que em agosto a gente faz várias atividades. Então primeiro começa com a Semana da Advocacia Participativa, que é uma lei municipal, foi aprovada ano passado, já começou ano passado, inclusive, onde durante uma semana vários advogados se dispõem a ajudar a população com orientações, né? Por exemplo, nós tivemos, por exemplo, orientação com relação a migrantes. Como é que você faz para tirar um documento? Muita gente, a pessoa não sabe. Aquelas pessoas mais idosas que não sabe, por exemplo, onde tira um documento, sabe? Então, assim, está lá o advogado se doando para ajudar essa população carente. Ano passado foi no terminal urbano, esse ano a gente não sabe onde ele vai ser, mas nós estamos entre fazer na Praça Napoleão Moreira, acho que é isso que chama, ou no terminal de novo, né? Uhum. Então, vai acontecer, ano passado a gente fez milhares de atendimentos, literalmente, milhares de atendimentos. Esse ano a gente espera que seja mais ainda, porque a população começa a entender que tem isso e começa a procurar. Lógico, friso, não se trata de atendimento profissional gratuito, não é o caso, né? Para isso tem Defensoria Pública, para isso tem Advocacia da Ativa, não é isso. São orientações que os advogados que compõem as comissões da OAB vão se disponibilizar a fazer para a população mais carente. Essa é a Semana Participativa. No dia 9 de agosto tem o Baile do Rubi, que, diferente do que o pessoal acha, não é só para advogado, é aberto a toda a sociedade, né? E esse ano, em 4 dias, nós vendemos já 80% dos convites. Vai ser aproximadamente 1.000 pessoas, né? A atração vai ser o Frejá, uma grande atração. Então, assim, vai ser uma bela festa, né? E fico feliz de falar que já está quase acabando as vendas. Então, quem estiver ouvindo e tiver interesse, ainda dá tempo de adquirir. Acho que deve ter umas 9 ou 10 mesas ali, ou seja, são 10 lugares, tem 100, entre 80 e 100 lugares para vender ainda, com a Tamires na OAB. É aberta a toda a sociedade, todos estão convidados. Vai ser uma linda festa. Acontece no dia 9. E aí, o Conjure, que você mencionou, é o dia 27, 28 e 29 de agosto. Esse ano, na abertura do Conjure, a gente está trazendo a Gabriela Prioli, que é advogada, né, para falar para os acadêmicos aqui da cidade. É o maior congresso acadêmico organizado por uma subseção do Brasil, né? Você tem ali um público de 2 mil pessoas por dia, então um grande público. Nós vamos ter lá um espaço que a gente chama de, por conta do apoio que a gente tem do espaço Sicredi, que a gente tem lá para os nossos convidados que ficam para assistir a palestra, que daí são advogados e juízes, e, enfim, todo mundo que a gente convida, né? E tem os acadêmicos lá que vão ver a palestra. No dia 28, nós vamos ter o Luiz Eduardo Cardoso, ou a Lívia Santana Vaz, tenho certeza, depois pode confirmar na programação. O Luiz Eduardo Cardoso foi ministro da Justiça, advogado-geral da União, e hoje é advogado, vai dar uma palestra também. Estou falando das atrações principais, tem outras, né? E no último dia, tem a Lívia Santana Vaz, que é, ou pode ser a Lívia Santana no penúltimo e o Eduardo, tá? Não vou lembrar. Mas a Lívia Santana Vaz, ela é uma promotora da Bahia, e ela deu uma palestra no mês da Consciência Negra aqui na OAB ano passado, que foi absolutamente magnífica. Não teve ninguém que estava lá que saiu reclamando. Todo mundo que foi bateu palma, de verdade. Ela expõe a questão da lei, da legislação relacionada à questão racial, etc., de uma forma magnífica. Ela é uma palestra imperdível, de verdade, recomendo a todos mesmo. Então o Conjure está trazendo grandes, esse ano, todos os dias tem grandes atrações, todos os dias do Conjure, né? Além disso, de manhã ainda na OAB nós temos palestra com professores aqui da nossa cidade, das universidades. Nós inovamos esse ano convidando todos os professores, ano passado, todos os professores de todas as graduações de direito de Maringá são nossos convidados para participar. E as universidades estão indicando 3 professores, cada uma, ou 3 ou 2, não lembro, para fazer essas apresentações na OAB nos dias de manhã, que seria 28 e 29. Além disso, nós temos um projeto que chama PIA, que é Projeto de Integração Academia-Advocacia, que é onde as universidades fazem projetos de integração entre os alunos e a advocacia. E a gente, eles mesmos votam entre eles, e o ganhador ganha um prêmio em valor para poder desenvolver o projeto. Ano passado, quem ganhou foi o UNICV com o projeto Padawan, que é um aplicativo que vai integrar alunos e advogados, e aí você vai integrar assim, tanto de, por exemplo, estou procurando um estágio, você vai poder integrar ali naquele aplicativo, estou procurando um escritório que trate de tal assunto, porque eu quero. É bem legal o projeto, e vai ser lançado esse mês e vai ser apresentado no Conjure. E aí nós escolhemos o próximo projeto que vai ser implementado durante o próximo ano e apresentado no Conjure do ano que vem. Então as universidades estão convidadas a participar, todas participaram ano passado. Então, assim, é um mês intenso para a advocacia. Nós costumamos falar que agosto, Maringá vira a capital da advocacia, né? Porque a gente realmente faz bastante ações, assim, para a advocacia e para a sociedade.
Bacana. Nossa, a gente vê, com essa questão da delegacia especializada, né, da vara empresarial, a OAB ela é muito ativa, né, na sociedade, nesse quesito de incentivar e fomentar essas ações no prol de toda a sociedade, né?
Na verdade, é o que eu falei no começo, né? Nós inauguramos ano passado o OAB 360, que é um espaço de trabalho e estudo para os advogados, totalmente gratuito, com tecnologia e suporte de última geração, do mobiliário ao computador, tudo de última geração. Então, o que um escritório tem em São Paulo, para fazer sustentação oral no tribunal, o advogado recém-formado tem aqui gratuitamente para fazer. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa valorizar a nossa profissão, precisa dar o reconhecimento que a nossa profissão tem e que talvez nos últimos anos tenha perdido um pouco. Então, por exemplo, dia 5 agora eu participo de um colégio de prerrogativas em Londrina. O que são prerrogativas? Prerrogativas são atribuições que o advogado tem por lei que não podem ser desrespeitadas. Então, por exemplo, eu não posso estar numa audiência e o juiz me mandar calar a boca, ou mandar eu sair da sala, ou falar que eu não posso. Não existe isso, sabe? Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado pela Constituição. E as prerrogativas, elas tendem a garantir essa isonomia, essa igualdade, para a gente poder atuar e defender nosso cliente. E quem é o cliente do advogado, Letícia?
A sociedade.
Então, assim, quando o pessoal quer separar a advocacia da sociedade, eu digo, não existe essa separação. Quanto mais eu valorizo o advogado e mais eu valorizo a sociedade, mais eu estou favorecendo a sociedade e o advogado. Não existe um sem o outro. Então, falar de prerrogativas, defender a classe, fornecer instrumentos e capacitação para ela, é também ajudar a sociedade. Por isso que acaba a OAB e a advocacia entrando na questão, por exemplo, vamos lutar por uma delegacia da igualdade racial? Vamos lutar. Vamos fazer um evento para trazer grandes nomes e falar para a nossa sociedade? Vamos fazer um baile para celebrar a nossa profissão? E esse vai ser o maior baile que vai ter de uma instituição na cidade, não tenha dúvida nenhuma. É por isso que as coisas acabam se permeando e andando juntos, entendeu? Sociedade bem atendida pelo advogado, e o advogado valorizado reverte para a sociedade.
Tá certo, Éder. É isso. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado a vocês.
Nós conversamos com o presidente da subseção da OAB em Maringá, Éder Fabrilo Rosa. Falamos sobre a implementação da vara empresarial em Maringá. Falamos também sobre o potencial. Maringá pode ter uma delegacia especializada do idoso, entre outros assuntos. Agora, 3h25.